Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 046 e 047. Peço a leitura.
Ofício 046-2025. Assunto. Encaminhamento de lei, projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de leis abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 017, de 19 de fevereiro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas de viagem de uma delegação de movimento de mulheres trabalhadoras rurais, MMTR, indica recursos. Projeto de Lei número 018, de 19 de fevereiro de 2025, ao qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas. Primeira etapa, Copa SESC MTB dos Vales, com o apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo, envolvimento do grupo Catracas Bikers, indica recursos. Projeto de Lei número 019, de 19 de fevereiro de 2025, ao qual concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de Lei 020, 19 de fevereiro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá providência. Projeto de Lei número 021, 19 de fevereiro de 2025, o qual dispõe sobre campanha 2025 para aumento da arrecadação do município de Arroio do Meio, visando a valorização do comércio, indústria e prestadores de serviços locais. Indica recursos e dá providência. Solicita a votação em regime de urgência o projeto 020, 19 de fevereiro de 2025. Sendo que tinhas para o momento, subscrevas. Ofício número 047-2025. Assunto: substituição de tramitação do projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, solicitamos a substituição de tramitação da matéria abaixo relacionada. Projeto de lei número 014, de 3 de fevereiro de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento religioso cultural denominado 47ª Romaria da Terra, indica recursos e dá providência. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevas.
Do Legislativo, pedido de informações.
Excelentíssimos presidentes da Câmara Municipal de Arroio do Meio. Rodrigo Emílio Quino, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir o Executivo Municipal. Apresente o Poder Executivo relação de obras públicas em andamento no município de Arroio do Meio, bem como estimativa à conclusão.
Requerimento dos vereadores. Tá.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Rodrigo Emílio Quinto, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir o Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie um telhado no estacionamento de motas localizado em frente ao prédio da Secretaria de Educação, com o objetivo de disponibilizar aos motoqueiros um espaço para colocar e retirar a capa sem estarem expostos às chuvas. Pede deferimento. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Paulo Rogério Correia de Góes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de fazer melhorias e instalar bancos de praça junto à área externa da Secretaria de Educação. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Tiago Luiz Bot, vereador diante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de atenuar os valores voltados às taxas de alvarás emitidas pelo município no que tange a empresas locais. Que a administração municipal dê maior atenção às melhorias nas praças públicas, principalmente na parte voltada às crianças brinquedos. Pede deferimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, de Arroio do Meio, Ricardo Leopoldo Liesenfeld, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie a melhoria com patrola, bem como colocação de material na estrada nas proximidades da residência de Pedro Bruxel e Célio Benem, em linha 32. Que a administração municipal efetue a limpeza de valetas e que seja patrolada a estrada de Canudos até Esperança de Rio Barbosa, que foi bastante danificada depois de chuvas ao final da semana passada. Pede deferimento. Ao Prefeito Municipal de Arroio do Meio, requerimento. Nós, vereadores abaixo arrolado que compõem o Legislativo do município de Arroio do Meio, requeremos uma análise da administração municipal para solucionar uma série de situações relacionadas ao bairro Rui Barbosa. Segue a lista das questões averiguadas em vista dos vereadores e sugestões de moradores do bairro. Arrumar calçamento em frente à antiga Calçados Majolo, rua João Antônio Halber, e verificar questão de estacionamento dos dois lados da mesma via na VRS 811, entre o trecho da esquina da rua João Antônio Halber até a entrada da rua Matias Rupes. Concluir calçada de passeio ao entorno da área de lazer e ver possibilidades de construir calçada de passeio ao longo do muro do campo do Rui Barbosa. Arrumar brinquedos e equipamentos de ginástica que estão com defeito. Colocar areia na área de lazer próxima ao posto de saúde. Colocar redes nas goleiras no campinho da área externa. Reparos na iluminação pública e providenciar redutores de velocidades na rua Matia Rups e na VRS 811. Desenvolver projeto de calçamento junto aos moradores das ruas que ainda não estão concluídas. Instalação de banheiros públicos na área de lazer ou nas proximidades. Providenciar lixeiras novas em vários pontos e substituir as que estão com defeitos. Pintura de faixa de pedestre, limpeza das ruas, pintura do meio-fio e verificar boca de lobo próximo à casa de Paulo Greff e no final da rua Matias Rups. Atenciosamente, vereadores.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida.
Eu acho que é interessante esse trabalho em conjunto. Aqui a gente verificou algumas situações em loco, outras foram nos passado por moradores. Claro que são uma série de situações, mas eu acho que nós poderíamos marcar, presidente, uma reunião com o executivo, se os vereadores que quiserem participar, ou ao menos um por partido, né, para a gente tratar e montar um cronograma, né, com o município, para ver da possibilidade de realmente poder nos atender nessa demanda. Então, tem algumas situações que são bem tranquilas, bem pequenas, outras um pouco mais difícil. Por exemplo, essa aqui, quando eu falo aqui, quando nós falamos aqui no estacionamento dos dois lados da BRS 11, se os senhores têm condições de visualizar na mente, ali na subida, na frente do supermercado Freire, no lado direito, se um carro estaciona hoje, ele invade a pista. E no outro lado sobra, porque não está bem centralizado as duas vias. Isso já foi solicitado para o Dyer. Já foram fazer uma vistoria, mas nunca houve uma arrumação desse estacionamento. Então, se nós conseguir a autorização do Dyer para fazer essa pintura e ajustar as duas pistas um pouco para a esquerda, nós teremos estacionamento dos dois lados, até lá no campo do Rui Barbosa e no lado da igreja subindo também. Assim, hoje, muitas vezes, os carros estacionados, quem vem de baixo invade a outra pista. Se tu não sai fora da tua pista central, tu vai bater. Então, são situações, eu acho que é de muito tempo, nunca conseguiu se resolver. Eu vou continuar insistindo nessa questão. Essa é uma delas. E aí, ao longo do campo, por exemplo, hoje, do lado direito, nós, com essa arrumação da estrada, da via, nós conseguimos também espaço para fazer uma calçada ali. Com certeza o clube vai fazer uma parceria com o município. Então são essas coisas que estão aqui citadas, daqui um pouco até tem mais coisas, mas eu gostaria de que os colegas fossem parceiros, e assim nós podemos em conjunto partir para outros bairros, fazer um levantamento das coisas, as demandas que as pessoas nos trazem, e com isso, junto com o executivo, conseguir realizações, conseguir fazer a melhora nos nossos bairros.
Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Tiago Bota.
Muito boa noite, presidente da Câmara, secretários, jurídico e diretor, colegas vereadores, demais presentes e pessoas que nos assistem. Quero falar um pouquinho sobre os requerimentos, né? E uma das coisas que chega até mim é a questão das pracinhas públicas, tanto das comunidades quanto dos bairros, né? E que requerem mais atenção na parte dos brinquedos, né? E o pessoal vem pedindo a questão de banheiros, um pouco mais de iluminação para poder usar o lugar na parte da noite também, né? E vejo isso com bons olhos pelo fato da gente ter várias praças espalhadas por Arroio do Meio que podem ser usadas não somente na parte, né, de dia, e que podem vir a ser usadas na parte da noite com uma melhoria na infraestrutura. Sobre o requerimento de atenuar a questão do valor dos alvarás, eu acho muito válido a questão de desconto que foi concedido às pessoas que pegaram enchente, né, na questão do IPTU, mas eu também acho justo que seja feita uma análise para as empresas, né, que eu acho que elas também foram muito afetadas, e se houver alguma maneira de poder ajudar elas em algum desconto, em algo nesse sentido, eu acho que todo mundo agradece, né? E um assunto que na minha caminhada foi muito questionado, eu visitei uma boa parte de colonos, agricultores, né? É sobre a questão dos resíduos, né? Ontem até eu participei de uma reunião que teve em Forqueta, e aí lá foi se tocado no assunto sobre a questão de resíduos dos suínos. E essa semana eu fiz uma reunião com o Telmo, e eu pude ter aí uma conversa com ele, onde ele me passou que estão trabalhando nessa parte, inclusive fizeram reuniões já nesse sentido, de buscar uma solução para esses dejetos, né? E também possibilitar a nossa agricultura nesse sentido de ampliar, né, o volume de suínos e demais animais, né? E com isso todo mundo ganha, né? A gente sabe que Arroio do Meio vai por um bom período ainda enfrentar situações difíceis, né, devido às cheias, mas ao mesmo tempo o crescimento ele tem que andar junto para que a gente consiga o mais rápido possível ajudar toda a população. Da minha parte era isso.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Cunha.
Boa noite, presidente, ex-diretora, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa e demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu quero trazer para casa é sobre esse requerimento coletivo que está saindo hoje. Isso são muitos assuntos pontuais que eu cobrei eles ano passado, só que não num montante, mas sim eles isolados, né? E não se teve atenção. Então, eu acho que agora, como aconteceu dessa forma, acredito que seja importante da forma que está sendo feito, que eu acho que fica mais concentrado o assunto e se dá atenção uma vez a todos eles e põe dentro de um cronograma para ser feito. Referente a essa questão que o senhor colocou, Vanderlei, da questão do asfalto ali perto do supermercado do Freles, a situação ali é a seguinte, ó, tem que ser colocado uma rótula ali no cruzamento, que com a rótula tu faz a redução da velocidade. Se a gente não colocar nenhuma rótula ali e simplesmente trazer o asfalto para o lado para dar mais espaço para estacionamento, ela vai fechar mais ainda a curva, e eles vão, como eles vêm com muita velocidade de baixo, vai piorar a situação. Então, ou uma rótula ou com redução de velocidade, né? Nós temos para terça-feira, dia 25, uma agenda com o diretor novo do DAIR aqui de Lajado para tratar desse assunto diretamente com eles, né? Para ver qual é a posição que eles dão. DAIR consegue fazer, não consegue fazer, o município tem autoridade para fazer, para ver qual é a posição, porque sempre fica esse pode, não pode, é autorização do município fazer, não, é obrigação do DAIR. Também vai ser levado a situação da VRS 482, da falta da pintura que compreende ali na parte do campo do Dona Rita, tá? Que também é de conhecimento de colegas que já pediram essa pintura, que já está desde 2019, 2020 sem pintura, onde tivemos um grave acidente, não foi resolvido, agora tivemos uma perda de uma vida, né? Então isso também vai ser tratado para ser dado atenção. Outro assunto é sobre o posto de saúde, tá? Ano passado eu chamei a atenção da questão da sala de eletro do posto, onde tinha muitos materiais em metal lá dentro. E são materiais que não pode estar dentro de uma sala de eletro. O eletro justamente é o oposto disso, né? Então, até a mesa era de metal. Então, eu pedi atenção para o secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, agora, para fazer a troca, então, desses materiais junto com a mesa. E esse pedido foi atendido. Eu acho que fica, assim, tendo um resultado com mais precisão com esse pedido atendido. Sobre a ponte da RS 130, então já temos novamente rumores que não vai ser entregue dia 29, onde por um dia de chuva não foi possível fazer um concretamento de uma viga, onde já foi empurrado para sexta-feira. Então isso no mínimo é estranho, no mínimo é assustador, né? Que um dia de falta de serviço prejudica. Acho que não é por aí, eu acho que já está começando as desculpas. Então, para quem está acompanhando, eu particularmente fui lá olhar de perto, tá? Não tem como eles entregar dia 29. Se para o lado de Lajeado tem que ter o aterro que tem para o lado de Arroio do Meio, que tem que esperar primeiro tirar toda a ponte desmontada que está em cima da RS 130 para o lado de Lajeado para depois começar a fazer o aterro, é impossível eles fazer essa entrega até o dia 29. Então, acho que tem que ligar a luz de alerta de todo mundo aí para a gente começar de novo a botar aquela pressãozinha, né? Porque do contrário aí está todo mundo muito sofrido, todo mundo muito incomodado. Da parte da ponte do Exército, toda vez dá os problemas para o lado de Lajeado lá. Todo mundo sabe, essa semana deu de novo umas tranqueiras lá por causa daquela subida lá. E então acho que falta atenção também da parte de Lajeado por aquele trecho. E eu acho que cabe a nós, vereadores, então, fazer essa cobrança. Seria isso, presidente.
Me permite uma parte rapidinho? Eu acho que nós poderíamos protocolar novamente uma visita dos vereadores à obra lá para ter um parecer do Vanacor, do Costela, para a gente ver a que pés andam e se mantém o prazo e tudo mais.
Acho que é válido, então,
oficialmente,
sim.
A gente poderia marcar essa visita lá.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Quero cumprimentar o presidente, o assessor, o diretor, meus colegas, imprensas e demais presentes. Queria, primeiramente, desejar boa sorte a todos os professores que semana passada estivemos também na abertura do ano letivo. A gente sabe que é uma profissão super importante e que requer muita atenção e apoio a esses profissionais. Nessa abertura do ano letivo ali, foi muito interessante que a gente já sabe, né, todos aqui já devem saber, e foi colocado novamente sobre, estão aparados por uma lei federal, estadual, sobre o uso do celular, né, dentro da sala de aula, né. Eu acho que isso é de extrema importância para a educação, né. Eu acho que foi uma coisa muito, muito útil que foi colocado nessa lei aí. Também quero colocar sobre sobre colocar aqui para meus colegas vereadores a cobrança. Fernando aqui também comentou da ponte, né? E até tem uma moradora aqui presente da Barra da Forqueta. Tem pessoas lá da Rua dos Caminhoneiros que estão preocupadas lá por causa do aterro do lado de cá, né? Eles acham que eu também não sei dizer se alguém pode me ajudar nesse caso aí, né? A gente acha não, né? Mas pode acontecer com esse aterro, se der uma cheia, se aquele aterro não pode influenciar nas enchentes, nas ruas, das pessoas aí em volta lá, né? Acredito que a ponte vai ter uma vazão maior, mas ao mesmo tempo também o pessoal fica preocupado, os vizinhos da rua, né? Também cobrei o Luiz Fernando sobre Vanacor, da GR, sobre os buracos da Forqueta Baixa. Quarta passada deu a casualidade de eu vistoriar lá e vi que estavam fechando os buracos. Sobre, eu acho que nós colegas temos que, nós aqui, prefeito Sidney, prefeito Gláucia, nós com nossos deputados temos que cobrar bastante, e também para eles terem essas cobranças junto com o Vanacor a respeito da Rua Júlio Scherer. É Rua Júlio Scherer, né, gente? Isso, que vai para a Lajada. Hoje passei duas vezes lá e, como comentei outras vezes, é um caos andar lá, né? As mercadorias, os caminhões vêm avariadas. Ontem, acho que foi ontem que aconteceu um caso de uma careta, ficou atolada, depois quebrou um poste. Está intransitável, né? Naquele. Até hoje, então, eles fizeram o recapeamento e largaram o material por cima. Junto com esses pedidos aí também sobre as roçadas da RS 130 e da VRS 811, a Forqueta, né? Eu tinha comunicado ao secretário de obras, o Rodrigo Kreutz também, né? Eu acho que tem que ser em conjunto, cobrar, acho que um vereador aqui só, todos juntos temos mais força, né? Ontem na reunião em Forqueta, várias pessoas também comentaram sobre essas roçadas, então acho que a gente tem que cobrar. São muitas coisas, mas ele é o responsável e a gente está aqui para cobrar, né? Para a melhoria desses trechos, dessas estradas e sobre as roçadas também. Também queria comentar sobre esse do aluguel social, que nós conversamos antes, né? Então, essas duas parcelas de 260 mil que vinham do governo estadual, pelo que o CRAS passou na Demais, e acho que a prefeitura, o executivo arca com 230 mensais, e o pessoal, a gente passa informação, né? Me informei no CRAS também, né? O pessoal está preocupado que o aluguel social vai ser cortado, né? Então, eu acho que cabe a gente também ficar em alerta aí quando se isso futuramente irá acontecer, né? Não se sabe quando, né? Mas acontecer com uma antecedência, né? Para todo mundo se preparar, porque tem pessoas, famílias e famílias, né? Cada caso é um caso, né? Também queria comentar um pouco aqui sobre a iluminação pública. Ontem, então, tivemos a notícia boa, ótima, que o executivo contratou. Acho que vai em breve começar um profissional na iluminação pública, que é de extrema importância, como a gente fazia parte há anos anteriores. A gente recebe pedidos corriqueiros, né? Todo dia, né? Ontem a gente saiu de Forqueta às 11 horas, uma pessoa do loteamento lá do Rodrigo me pediu sobre conserto de uma lâmpada, né? Então, a iluminação pública é importante. Fico feliz que conseguimos contratar um profissional, né, para esse setor, onde que um profissional consegue fazer um dia ensolarado, consegue fazer 20 lâmpadas por dia. Isso dá uma semana boa, dá 100 lâmpadas, né? Então, acho que é muito importante, e que bom que conseguiram um profissional. Também a respeito, queria conversar sobre, antes não dei o gancho das duas escolas, né? Ontem foi comentado o CPM também, o presidente do CPM da escola de Forqueta, do telhado deles, mas também da escola Princesa Isabel, onde eu, o Rodrigo e o Vanderlei fomos lá. O CPM pediu, acho que pediram para o Fernando também, né, colega, para ir lá vistoriar sobre aquelas salinhas lá embaixo, né, na escola lá, com problemas. Tem três salas lá. e para tentar achar uma solução em conjunto, né, com o executivo, para ver o que, que pode-se fazer, porque aquelas três salas ocupadas já dá um up, né, na fila e nos estudos e nas demandas, né, que hoje em dia tem, toda a sala é importante, né, porque a fila ainda tem, está melhorando, né, a gente está acompanhando, mas a fila nas creches ainda está grande, né. Então era isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa e a todos que nos assistem. Estive presente na reunião aí onde os técnicos da Univates apresentaram o novo plano diretor. Esse é um assunto muito delicado aí que temos que ter muito cuidado para não prejudicar ninguém, né? Isso pelos mapeamentos aí que eles nos passaram, fica pouco espaço aí para habitar o Arroio do Meio ainda, né? E já vários colegas falaram aí da ponte do Exército. Também tive muitas reclamações de caminhoneiros que transitam aí todos os dias por essa estrada. Aí até falei com o Rodrigo Kreutz, né? Aí ele me disse que é a EGR, né, que tem que cuidar esse trajeto aí. Aí eu conversei com o Vanacor, e ele me disse que estaria no cronograma aí para arrumar, mas já passaram aí 2 semanas e está do mesmo jeito. E ontem teve todos esses problemas aí também, né? Aí isso a gente pede mais atenção para aquele trajeto lá, né? E que nem o Mariano também já falou, participei também da abertura aí do ano letivo da educação municipal, um momento muito importante aí para os professores. Agradecer a cada professor aí que sai todos os dias de casa para ensinar e educar nossas crianças, adolescentes e jovens. Falar também, o Fernando colocou essa questão da pintura aí da Dona Rita, né? Quando eu era subprefeito lá em Arroio Grande, no 2021, até eu e o Darcy, o secretário de obras na época, fomos até o Dyer, em Lajeado, né, para ver essa situação. Aí falamos com o Sadi, acho que era o... daí ele disse que seria uma das primeiras coisas a serem feitas, né? E passou os nossos 4 anos e está ainda assim, né? É complicado, né? Mas já deu, que nem tu falou, né? Deu acidente lá também. E o Ricardo falou também da estrada ali, do Bruxa, lá ali na... Eu passei ontem de moto ali, mas tá horrível mesmo. Mas eu acho que próximos dias vai ser patrulhado, porque eu já vi que o trator está aí roçando e o lado do Sete Barulho aí já está todo patrulado, né? Até fazer um elogio aí ao Rodrigo e pelas estradas, até nós andamos um pouco no interior aí, as estradas estão bem boas. Até o subprefeito de Arroio Grande também, ali estão arrumando todas as estradas aí. Agradecer a eles aí por isso. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Wiesenfeld.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Conforme o Tiago já comentou, a respeito dos dejetos suínos, na gestão passada eu já havia conversado várias vezes a respeito disso com o prefeito, com o secretariado, de nós conseguir uma maneira de ajudar o pessoal que tem porco a dar destinação aos dejetos. Porque há alguns anos eu faço esse serviço particular e eu sei bem o problema que isto é. Só quem tem porco sabe como isso funciona. Tem épocas que não tem lugar para levar, daí isso é um problemão. Acaba indo para lugares onde não pode e não tem o que fazer. Quando vem, não tem acesso, chove, E daí agora está se colocando essa possibilidade desse biodigestor. E se a gente for para esse caminho, vamos ter que ficar bem atentos a isso, porque no passado eu criei frango e eu vi situações acontecendo que, quando vê isso, pode se tornar mais um custo para os produtores. Na época aconteceu com a maravalha, depois com o cal e com o próprio esterco de porco, de frango, depois que tinha que ser levado embora. As firmas não queriam pagar praticamente nada, mas a cama estava pronta dentro dos galpões, já com o cal e bastante maravalha, sendo uma exigência das empresas. E eu vejo que aqui a Univates vai fazer parte desses estudos. E essa outra questão ali que o colega colocou, a respeito do plano diretor também, a Univates fazendo parte, são questões aí que precisamos ficar bastante atentos, porque quando vê são contratos para vários anos e vão ser assinados, e daí não vai ter como voltar para trás. Eu já tinha dado, antes das eleições, eu tinha conversado com o prefeito e procurando saídas a respeito dos dejetos líquidos do próprio município, ajudar esse pessoal de alguma forma, não sei como, mas alguma coisa temos que fazer. Se esse caso do biodigestor não der certo ou não sair, a gente tem que de fato se preocupar com isso. Seja isso, presidente.
Com a palavra, 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, secretário, pessoas presentes. Primeiro assunto, não poderia ser diferente do que falar da agricultura. Se nós olharmos para os nossos agricultores, ano a ano a tristeza aumenta. Essa semana, eu uma noite analisei como é que a nossa agricultura há 20 anos estava funcionando. Só em Palmas, no Bicudo, tinha 7 aviários. Hoje não tem mais nenhum. Se nós olharmos Forqueta, Picada, 32, em todas as localidades, de 1.000 agricultores, daqui 5 anos, não sei se vão restar 50. É uma triste, triste realidade. E agricultores que eram fortes na época, que tinha dois chiqueiros, tinha aviário, as questões ambientais foram apertando eles cada vez mais, que eles foram obrigados a desistir. E hoje, com salário mínimo, eles mal e mal conseguem a sobrevivência. É remédio, e muitos desses agricultores não têm nem condições de colocar uma dentadura na boca. Essa é a realidade dos nossos agricultores. Começam lá da Forqueta Baixa, vão no sentido Forqueta, vê como funcionava há 20 anos e vê como é que está funcionando hoje. A questão que o Ricardo colocou, que existe essa possibilidade, que com certeza já existia anos atrás. Eu tenho meus primos, pessoas muito próximas a mim, que tinha chiqueiro, tinha aviário. Só que se nós olharmos há 20 anos atrás, o nosso produtor ganhava de repente R$20 por cabeça. E hoje, muitos não ganham 30 ou 40. Então imagina como é que está sendo sufocado o nosso agricultor? É muito difícil. Se nós olharmos os loteamentos, nessa casa defendi e lutei por eles a vida inteira. Hoje, uma imobiliária abre um loteamento no meio de uma zona rural, quem precisa arcar com a consequência é o nosso agricultor. Se ele quer passar veneno ou passar um esterco, hoje nem é veneno, é um defensivo agrícola, ele tem que respeitar os 15 metros, ou 20 que seja. Então já inviabiliza esse nosso agricultor continuar na sua terra, que muitas vezes tem 50, 60, 70, 80 metros de largura. É fácil pensar, exigir, cobrar as coisas dos nossos agricultores. Se nós olharmos a questão de matas ciliares, todos nós temos que estar cientes, quem derrubou as casas e as pontes não foi a água, foi as árvores de porte grande que foram se acumulando e derrubaram as casas e as pontes. Vamos plantar de novo nas barrancas do rio para daqui a 20 anos vier uma enxurrada acontecer a mesma coisa? Mas estão pressionando novamente o mais humilde, o mais fraco, que é o nosso agricultor. Eu já participei de ONGs, então é simples. Se tanto querem plantar árvore nas propriedades dos nossos agricultores, muitos agricultores de 10 hectares já têm 6 metros, 6 hectares em mata. Aproveita aquela área mais plana para sobreviver. Que se plante toda a área dele em árvore, mas que todo fim do ano, se ele tem 10 hectares de terra, que se calcula o hectare no mínimo 100, 150 sacos de milho e repassa para o nosso agricultor. Ele até vai plantar árvore, ele vai cuidar elas e vai contentar então aquelas pessoas que acham que o nosso agricultor tem que arcar com todas as consequências. Falar também daquela reunião que nós tivemos ontem no distrito de Forqueta, me orgulha muito que lá o asfalto da linha PIT já tem o início, que é para iniciar a semana que vem. É um recurso que eu trouxe de Brasília através do deputado Afonso Ram, que é um dos deputados federais que mais ajudou o município de Arroio do Meio. Ele, nos últimos 2 anos, arrumou 1.750.000 para o município, onde nós vamos fazer 800 metros de asfalto lá na linha PIT, fizemos 2 ruas no bairro Glória e 300 mil veio para cirurgias de pequeno para saúde. Muitas vezes é fácil as pessoas questionar na rua: não, mas lá em Brasília é fácil, tem dinheiro. Se fosse tão fácil, todo mundo ia lá e trazia um caminhão de dinheiro. Tem que saber buscar. E isso eu consegui fazer através da pessoa do deputado Afonso Ram, não só o vereador Rocha, mas as 800 e poucas pessoas que deram o seu voto de confiança, que votaram nele, que eu estou aqui representando. Não é o Rocha que conseguiu. Quem conseguiu foram todas as pessoas que deram o seu voto de confiança. E digo mais, são poucos deputados que são exemplo, que trazem realmente recurso para o município de Arroio do Meio. Então, as pessoas, a comunidade de Arroio do Meio, independente de cor partidária, que se votem naquelas pessoas que estão aí, no dia a dia, ajudando o município de Arroio do Meio. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinnott.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais presentes. Nos últimos dias, fomos convocados para fazer algumas vistorias em algumas obras. Foi exemplo, já foi citada a calçada, que foi um grupo de vereadores fazer essa vistoria, que vai da Bela Vista até Rui Barbosa. E ali a gente percebeu que provavelmente quando a obra terminar numa ponta, ela já vai estar apresentando problemas na outra. Porque os meio-fios estão acima do nível do acostamento, provavelmente vão ceder e acabar quebrando o concreto. A gente foi também na Escola Princesa Isabel, onde foram adaptadas algumas salas no andar de baixo do ginásio. O andar superior são banheiros. A rua lateral ela é um nível mais alto do que as salas. Entra umidade de tudo quanto é lado lá. É insalubre aquele lugar para colocar crianças, ainda mais da educação infantil. Os containers na medianeira ficaram sem luz, com esgoto a céu aberto. Nos dias mais quentes do ano, virou um criadouro de mosquito lá. Então a gente imagina as pessoas num calor de 40 e poucos graus, não poder nem abrir uma janela por causa do cheiro e dos mosquitos. Então, por isso também do meu pedido de informações referente às obras em andamento no município, para que a gente possa, talvez em grupo também, fiscalizar essas obras que estão acontecendo, para não esperar que daqui a pouco o problema apareça depois da conclusão, que o dinheiro já foi gasto, e aí tem que gastar de novo para refazer. Então, durante o andamento, a gente pode fazer essas visitas e averiguar, daqui a pouco com a equipe do planejamento também, porque eles vão ter um olhar mais técnico. Hoje também deve a votação o anteprojeto de lei da minha autoria, que se refere à obrigatoriedade de consulta popular na cedência e doação de áreas verdes do município, muito por conta de um caso que ocorreu na Medianeira, onde teve uma área que foi cedida para um grupo e nenhum dos moradores foi consultado. Isso ocorreu em 2022 e os moradores descobriram esse ano quando começaram a mexer naquela área. Era uma área institucional do município. Então, teve gente que pagou o terreno mais caro por ser fundos de área verde e ali hoje vai ser construído então uma sede com um campinho de futebol. E é a única área pública daquele loteamento que não é alagável. Então, aí também se tira a possibilidade de um dia vir uma infraestrutura, um posto de saúde, uma creche ou qualquer coisa para contemplar aquele bairro. E por isso que eu trago esse projeto, que traz a obrigatoriedade de fazer audiências públicas com a comunidade, onde ali pode, daqui a pouco, se ter uma contrapartida de quem vai receber essa área, que vai ocupar uma parte, outra parte vai oferecer um espaço com uma praça ou algo do tipo para os moradores e juntos chegar num acordo para essa área ser ou não cedida ou doada. Também abre a possibilidade para que as pessoas possam votar num plebiscito se aceitam ou não passar essa área, porque eu acho que os loteamentos são projetados com essas áreas justamente pensando no desenvolvimento. E ninguém melhor do que quem mora lá para participar do desenvolvimento daquele lugar. Então, peço aos colegas que puderem votar favorável, fico grato. E também quero falar sobre o projeto de iniciativa popular, onde eu sou embaixador agora em Arroio do Meio, que é o Abate Pedágio, já comentei aqui. Estou, a partir de amanhã, oficialmente coletando as assinaturas. Os vereadores que quiserem também, daqui a pouco, pegar uma folha para coletar assinaturas. Ele visa, então, que o valor pago em pedágio seja abatido no IPVA do próximo ano, por entender que se ocorre uma bitributação, onde a gente paga o IPVA para ter as rodovias em condições e a gente ainda precisa pagar o pedágio depois. Então, esse projeto, entendo 90 mil assinaturas em todo o estado do Rio Grande do Sul, ele é obrigatório ser votado na Assembleia pelos deputados. Então, são embaixadores em quase todas as cidades já. Acredito que é viável a gente ter essas 90 mil assinaturas. Então, fico à disposição para quem quiser assinar ou também coletar assinaturas para a gente trabalhar em conjunto. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo de Góes.
Boa noite, senhor presidente, secretário jurídico, demais colegas, pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu queria agradecer o CRAS, que veio hoje aqui nos esclarecer alguns assuntos. Tivemos uma reunião onde foi bem esclarecedora. A gente tinha assuntos, dúvidas, e eles nos tiraram essas dúvidas. Agradecer o CRAS. Segundo, desejar a toda a rede municipal, os alunos, professores, que serão bem-vindos, né? E que a gente está à disposição também como vereador, como Câmara de Vereadores, para junto nessa caminhada com os professores. Aproveitando também esse momento que começou as aulas, falar um pouquinho de um pequeno projeto que a gente fez na João Beda, onde o CPM, com o auxílio do Poder Público, fez uma pintura nos cordões, faixa de pedestre em frente à escola, que o CPM, pais, professores, em conjunto com o Poder Público, foi feito aquilo. O Poder Público deu a tinta, deu o material, e os pais fizeram esse trabalho. Já fomos solicitados para mais escolas. Eu acho que é um começo, vai ser um projeto legal, onde o Poder Público e a comunidade escolar, pais, vão fazer um belo trabalho. Queria falar um pouquinho do meu requerimento, o qual a gente está bastante na rua aí, pessoas, transeuntos, pedestres que vêm Bela Vista, outros bairros, comentam sempre que chegam no centro não tem aonde sentar, não tem aonde descansar um pouco. Quem anda de veículo, está sempre de carro, não percebe. Quando tu tá, caminha, pedestre vem lá do Bela Vista, lá do morro, lá de cima, quando chega aqui no... Eles comentam, chega aqui na Farmácia São João, tem uns bancos. Aí surgiu a ideia de pessoas que vêm, caminham, precisaria de alguns bancos, e essa área da Secretaria de Educação, então, excelente o local. Aí esse requerimento foi feito para colocar alguns bancos, vai ter algumas melhorias, banheiro público também, né? Então assim, a gente, existe um banheiro público ali ao lado, naquela pracinha da Secretaria da Educação, e com a melhoria agora na Secretaria de Educação vai ter mais alguns banheiros públicos. Então, até para a população saber disso, né? Pessoas que precisarem, tem banheiro público ali junto com a Secretaria da Educação. Mais um lembretezinho para a nossa população, que os carnê do IPTU então continuam aqui na prefeitura, conforme cota. Muita gente me pediu, e a gente está na rua, e acredito que deve ter pedido para vocês também, questão dos descontos, então é conforme a cota. Se acha que não está dentro, não está adequado, pode fazer um protocolo e requerer algum desconto diferente do que foi passado no seu IPTU. Para finalizar, lembrar da Romaria da Terra, então, que vai acontecer dia 4 de março. Nós vamos estar à disposição, acho que todos os colegas vereadores também. A população de Arroio do Meio vai receber um grande público, e a prefeitura está colaborando nesse sentido também, que é um público grande. A área de segurança, A gente vai, a prefeitura está colaborando com a parte da organização da Romaria. Teve um projeto à votação que a gente vai passar hoje, que seria nesses valores que seria para contratar alguma ambulância e PPCI, algumas coisas de segurança para a Romaria da Terra. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei Major.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes aqui. Falar um pouco sobre o plano diretor do município. Participei da reunião com a maioria dos vereadores, onde a Univates, que está fazendo um trabalho de levantamento pós-enchente, um contrato que foi pago pelo governo do estado. É muito preocupante quando a gente se depara de um levantamento que foi trazido, né? Que hoje é uma realidade, é uma necessidade que o município faça essa alteração para poder daqui para frente ter uma regra de como conduzir as construções, as reformas pós as enchentes que vieram no ano passado para a nossa região. A gente se preocupa com o município de forma coletiva, vamos dizer assim, porque muitos empresários, muitas pessoas que aqui ajudaram a iniciar o município, hoje estão para perder as suas propriedades, ou uma desvalorização muito grande. Mas, como se sabe, infelizmente, nós tivemos enchentes grandes e a possibilidade dessas enchentes virem outra vez existe. Esperamos que não, mas existe. Em função disso, é necessário que realmente o nosso plano diretor sofra alteração. E aí então está a Univates, que é uma instituição que tem crédito, tem nome, está trazendo esse levantamento, e a gente está aguardando agora com ansiedade os próximos passos que vão determinar realmente aonde ainda pode ser construído, de que forma pode ser. Então tudo isso é uma preocupação que a gente tem com a nossa sociedade, com as pessoas, porque hoje nós transferirmos, presidente, o município, a sede do município de um lugar para o outro, isso é humanamente impossível, até pela história do nosso município. Nós precisamos manter a sede do município aqui onde está, mas ao mesmo tempo também temos que ter essa preocupação e essa coragem de poder inibir que as pessoas continuem em lugares com risco, que nem agora eles têm a zona de arrasto, que eles dizem, que realmente onde o rio, quando ele sobe, ele sai, que ele leva junto. Enfim, trazer essa preocupação que a gente tem sobre essa questão do plano diretor, mas também ter a responsabilidade de que a gente está aqui para dar legalidade, porque o projeto vai vir para essa casa, e nós também temos que dar legalidade para o administrador poder ter uma regra para poder seguir como o município vai se comportar e daqui para frente. Solicitei ao presidente da EGR, o Vanacor, o colega já falou, da limpeza da área central, das valetas, dos barrancos, porque ali do trajeto da Barra até aqui no trevo, enfim, para cima, realmente há muito tempo não se faz nada. Depois que a ponte caiu, parece que então não o trânsito não existe, mas ele existe, ele é fluxo contínuo, as placas estão cobertas com vegetação, e ele me garantiu que nos próximos 10 dias seria feito esse trabalho. Então, só para prestar conta com a sociedade, que a gente então fez essa solicitação. Quero falar um pouco, presidente, do projeto de lei número 20, que está em regime de urgência, entrou nessa casa para ser votado em regime de urgência. Mas dizer da alegria e da importância desse projeto, que trata dos créditos adicionais para a construção das UBS, dos postos de saúde. E abrir um parêntese, presidente, e defender um pouco com esse projeto o nosso prefeito Danilo, que em algumas situações, nas grandes enchentes, foi criticado por não ter usado botas e não ter ido lá limpar as casas. Talvez deveria ter ido, sim, até foi em alguns momentos, mas não como muitos gostariam de ter visto. Mas sim, presidente, se preocupou em tratar de questões muito sérias relacionadas à nossa população. E sim ter conseguido cadastrar do governo federal, se preocupando com a saúde das pessoas. E hoje nós temos a comprovação e a liberação dos recursos para um posto de saúde modelo que vai ser construído na Barra da Forqueta, próximo à creche. Outro em Palmas, em substituição àquele que a água inundou, que destruiu. Outro na Medianeira, em substituição ao da Navegantes, da Campos Sales, que está inutilizado, que as pessoas estão concentradas no centro. E o outro na Dona Rita. Também tem uma situação muito pontual aqui, que vai atender também o bairro Novo Horizonte, que hoje as pessoas precisam atravessar a RS 130 para se deslocar ali ao posto do Aimoré. Então, elogiar a administração que fez com eficiência o encaminhamento dessa questão, e hoje nós temos nessa casa projeto de lei número 20 para abrir créditos adicionais próximo a 10 milhões. São 4 UBS, 4 postos de saúde. Então, assim, é uma grata satisfação de poder trazer isso para a sociedade. E também, obviamente, o governo que aqui está deu continuidade, ficou prestando atenção e ficou concluindo, trazendo aquilo que o governo pediu, as demandas, as justificativas e as questões que faltaram, para que realmente hoje, então, nós temos esse projeto aqui na casa que vai nos beneficiar com esses 4 postos de saúde novos no nosso município. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mati.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, senhoras Isolde Jade, que estão hoje na casa, e o Lima. Também, primeiramente, eu quero cumprimentar as escolas municipais, a escola estadual, a escola particular, e desejar um bom retorno a todas as equipes das escolas e, principalmente, as crianças, os alunos, e que seja um ano muito bom, bem proveitoso, e que aconteça somente coisas boas para as nossas crianças nas nossas escolas. Quero também aproveitar o meu espaço hoje para destacar os trabalhos realizados pelo setor de trânsito comandado pelo Fábio Cuno, coordenador de trânsito e da Defesa Civil, que na última semana realizou a instalação, realizaram então ele com sua equipe a instalação de placas informativas, placas de trânsito, orientando o trânsito da RS-130. Porque o que se sabe, eram frequentes as situações em que os caminhões ficavam trancados na cabeceira da ponte de ferro. Alguns, talvez por teimosia, não sei, outros porque desconheciam o caminho, e o GPS acabava levando-os para a ponte de ferro. Pouca sinalização também era motivo para acontecer esses contratempos. Porém, agora com a instalação de novas placas pelo município, esperamos que não haja e não aconteçam mais essas intercorrências de caminhões na ponte de ferro. Também tivemos melhorias realizadas no estacionamento rotativo da cidade. Os fiscais de trânsito estão empenhados para que o rotativo funcione da melhor forma possível. Eu, particularmente, não dirijo, mas como moradora do centro e frequentadora do nosso comércio local, eu tenho recebido quase que diariamente comentários positivos dos lojistas e das pessoas que vêm dos bairros e do interior, onde comentam que agora conseguem chegar ao centro da cidade, estacionar próximo ao comércio ou ao local onde vão procurar algum serviço. Tenho que parabenizar a comunidade, que tem sido muito parceira e entende que o estacionamento rotativo é importante para todos nós e principalmente para o comércio. Também destaco que a administração pública, em parceria com o privado, tem ampliado as vagas de estacionamento gratuito em terrenos vazios localizados no centro. Posso dizer, citar alguns exemplos, o estacionamento ao lado da loja, se não me engano, é Mundo Real, ali na próxima Julho, onde era a antiga Girassol. Tem também na Julho de, de frente ao escritório Vasconcelos, um próximo da casa onde eu moro, na entrada da área de lazer, na Visconde do Rio Branco, com a Rua São José, na Visconde do Rio Branco também, em frente às autopeças da Almoro. Então, esses locais vêm trazendo mais conforto para todas as pessoas que vêm até o centro e mesmo até as pessoas que estão no centro. Então, esses locais, esses estacionamentos, eles recebem manutenção do município, da prefeitura, da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, enfim, como Saibro Britado, do município, e que isso acaba proporcionando uma área com maior número de estacionamento e segurança. A administração se propõe a manter esses terrenos limpos, britados, em troca da cedência gratuita aos munícipes que ali podem estacionar os seus veículos. Mariano, me ajuda? Eu acho que é isso, né? Então, é uma alegria que isso está voltando ao normal e a comunidade está entendendo, as pessoas também estão, como eu já coloquei, né, a comunidade tem feito a sua parte, está colaborando com isso, porque é uma necessidade muito grande, né, esses estacionamentos, e que bom, tem segurança, e são coisas que precisam ter na cidade, no centro, que a gente sabe que na rua é sempre uma dificuldade maior. Quero também comentar com o Rodrigo, que fez a solicitação no seu requerimento de uma cobertura na Secretaria da Educação, hoje, naquele espaço onde ficam as motos, uma cobertura que eu ia fazer um requerimento também hoje, mas acabei me passando. mas enfim, tomara que isso aconteça, né? Acredito que sim, que a administração, o setor responsável vai ter um olhar para essa demanda. E também fazer um comentário, como o colega Paulo falou, da 47ª Romaria da Terra. Eu acho que é um evento muito importante. Já se falou tanto da situação que nós, região, nosso município passou desde 2023. Então, eu, pessoalmente, eu estou bem animada e muito motivada para ver esse movimento aqui no nosso município. Sei que Paulo me ajuda, mas assim, o que se já ouvi comentários que pode-se chegar a 10 mil pessoas.
Sim, segundo o Padre Afonso, que a gente está bastante alinhado e conversando, em torno de 10 mil pessoas podendo até passar. Por isso que eu sempre falo, é muita gente no nosso município. Acho que um evento de... A gente nunca viu um evento com tantas pessoas de fora vindo, quase a metade da nossa população.
É, então, deixar o convite, né, para as pessoas, para a nossa comunidade se fazer presente dentro do possível, se tiver lugar, né, e torcer para que tudo dê certo, vai dar certo. Eu acho que essas coisas são um alento para nós, para a nossa comunidade, para as nossas pessoas. E esperamos, então, no dia 4, que essas pessoas sejam bem recebidas, se sintam bem aqui, mesmo com as nossas dificuldades, mas já estamos numa situação um pouco melhor. E temos que acreditar e ter fé que as coisas vão se alinhar dentro daquilo que Deus nos vai permitir. Obrigada, presidente.
Passa para a presidência ao vereador Fernando.
Receba a presidência e passa a palavra por 10 minutos ao vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídicos, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago, e o nosso ano letivo começou. Semana passada teve a abertura do ano letivo, esse ano começou as nossas escolas. Que bom ver as crianças retornando à escola, felizes, os professores também. Deixar meus parabéns à Secretaria da Educação, na pessoa da secretária Nayara, a bela abertura que teve o ano letivo. E não podemos esquecer das nossas creches também, que já estão em funcionamento. São dois locais importantes onde é que as nossas pessoas deixam seus filhos para a escola aprenderem, os professores ensinarem, na creche para ser cuidados por excelentes profissionais, para as nossas famílias poderem trabalhar. É o nosso primeiro lugar que precisamos de manhã cedo para podermos trabalhar e sabia que estão bem cuidados. Quero dar os parabéns ao vereador Rodrigo por representar o nosso município aqui nesse abaixo-assinado. Sou favorável, vou ajudar sim, acho que muito importante. A questão dos nossos pedágios aqui, já temos, vamos ter mais. Precisamos lutar contra. Uma audiência pública do Proco 2 até foi transferida. Podia receber informação do dia 23, achei bem esquisito, num domingo, mas importante as pessoas participarem desse abaixo-assinado e para, se não conseguimos conter os pedágios, mas que pelo menos abaixe o preço ou que nós tenhamos esse desconto no IPVA. A ponte da RS-130, ontem meio-dia fui fazer uma vistoria ali e um assunto bastante comentado das pessoas, eu fui pessoalmente olhar de perto, os pilares parecem ser um pouco fracos, né? Mas é a engenharia que está fazendo. Eu acho que podia ter umas vigas no meio interligando as duas, mas quem somos nós para questionar isso? Mas nós sabemos que alguns de nós têm experiência em obras
em outros trabalhos que nós temos no dia a dia. Foi comentado aos colegas em chamar uma audiência ou marcar uma audiência ali na ponte com o Vanacor. Vou sim. Amanhã já entrar em contato com ele, pedindo uma reunião ali na ponte para tratar do prazo, que eu acho que vai ficar um pouco apertado, né? Tratar também da preocupação das pessoas ribeirinhas que moram ali perto, se esse aterro vai influenciar ou não. A gente sabe que vai influenciar, sim. A gente sabe, a gente vive aqui em Arroio do Meio, a gente sabe no decorrer das nossas enchentes o que influencia ou não. Se a ponte estiver pronta no dia 29, pode ser sim, pode ser que não. Mas o aterro a gente sabe que não vai estar, por parte de Irajara. Isso é óbvio que não vai estar. Então, no dia 29, nós ainda não vamos estar usando a ponte. Mesmo ela estando pronta, não vamos conseguir usar. Então, são coisas que podemos questionar e ele explicar. E, ao mesmo tempo, as roçadas, que nem o Vanderlei comentou. Eu passo dia a dia esse problema aí também. Por trabalhar na reta escavadeira da prefeitura, a gente anda no acostamento, mas não, ao mesmo tempo não consegue andar. Como as pessoas a pé ou de bicicleta têm o mesmo problema. Então vamos marcar sim essa reunião. Outra questão de cobrar é o acesso à Foqueta Baixa, que hoje é da responsabilidade da EGL, está confirmado isso aí. Eu, inclusive, ontem estive lá, a mando do secretário de fazer os trevos do município, e percebi 2, 3 buracos ali, quis fazer, e os moradores pediam para não fazer, alguns moradores. Então, já que é responsabilidade da GL, mas a questão deles era que o pó de brita misturado com o pedrisco ia dar poeira. Não, bem tranquilo, eu falei. Vamos respeitar a vontade dos moradores. Alguns pode ser que vão reclamar dos buracos, mas outros pediram para não se botar, para não gerar essa poeira. Perfeito, a gente entende isso aí. E vamos cobrar também esse acesso da AGL. Agricultura. Que bom que no sábado começou um pouquinho de chuva, domingo continuou. Segunda tivemos mais um pouco para aliviar um pouco a sofrência dos nossos agricultores com a falta de chuva. Estava terrível. Até a nossa temperatura já mudou um pouco. É muito importante porque o solo estava queimando demais a produção. Agora, Rocha, tu tocou num assunto básico, importante, o nosso corredor ecológico. Antes das enchentes, nós estávamos com ele mais ou menos em dia. A região da RS-130, da Forqueta até Palmas. Tudo já assinado, os termos. Hoje nós estamos com as barrancas do rio destruídas. Nossas pontes foram destruídas por essas árvores. E já temos muita gente pensando em plantar. Vamos ter que ter muito cuidado e nós acompanhar de perto isso aí também, porque nós temos propriedades conhecidas que não têm árvores e que não foram atingidas com desbarrancamentos, estão intactas. Então, essas propriedades nós precisamos mostrar para os engenheiros, para os ambientalistas, quando eles vierem e questionar sobre o plantio de árvores de novo. Essas propriedades, uma inclusive no Passo Corvo, intacta, onde é que sentou meio metro de terra, a barranca inteira, desde o rio, da parte da água de baixo até em cima, sentou meio metro de terra. Fica fácil fazer a plantação, o cultivo de outras espécies que vai manter isso aí. Não precisa ser árvores de grande porte, e nem pode ser. E os produtores, sim, eles são favoráveis ao plantio, desde que sejam indenizados. Porque essas terras, eles compraram, ou receberam de herança dos pais, onde é que os pais ou as avós compraram. E hoje, simplesmente, chegar invadindo, botando 30, 40, 50 metros, onde é que é a melhor terra que eles têm para plantar? Sim, precisamos cuidar do plantio, como ele é feito. Mas temos que também dar atenção devida aos nossos agricultores. Rocha?
Só para comentar sobre isso, a respeito do corretor ecológico, na época que eles queriam plantar 150 metros, meio obrigando o nosso agricultor. E aí veio a lei federal, que contemplou com uma outra metragem. E mesmo assim, um plantio de grama, qualquer outro tipo plantação de porte pequeno, com certeza é recomendado. Mas árvores, com certeza, vão nos trazer um problema dali para frente de novo. Obrigado.
Até propriamente a plantação de árvores, vamos plantar hoje. Quantos anos vai demorar para ela ficar grande? Agora, se nós plantar a branca do rio, do leito do rio, até em cima do branco, com uma grama, uma tifton, uma encrenca vizinho, meio ano está fechado, está sendo protegido. E em cima do rio, em cima do barranco, pasto de elefante, tranquilamente dá conta. O pasto de elefante dá conta. E perto do leito do rio, um sarandi, uma amora, pé de amora, são as espécies recomendadas que a gente vê que funcionam em algumas propriedades aqui em Rio do Meio. Se é isso, obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Assuma a presidência. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 002/2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 17 de fevereiro do corrente, analisou os projetos de lei número 08, 09, 010, 12, 14 e 15 2025 do Executivo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citado reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Presidente Rodrigo Quinto, secretário Fernando Kuhn, membro Mariano Weitz. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 02/2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 17 de fevereiro corrente, analisou os projetos de lei número 08, 09, 10, 12, 14 e 15/2025 do Executivo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Presidente Paulo Rogério Corrêa de Góes, secretário Roque Haas, membro Vanderlei Majolo.
Projetos de lei. Peça a leitura. Projeto 008.
Projeto de lei 008 de 13 de fevereiro de 2025. Regulamento no âmbito do município de Arroio do Meio, a aplicação da Lei Federal número 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 009.
Projeto de lei número 009, de 3 de fevereiro de 2025, altera dispositivo da lei municipal número 3.631, de 16 de novembro de 2017.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 010.
Projeto de lei número 010, de 3 de fevereiro de 2025, concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Emenda legislativa ao projeto 012.
Emenda modificada número 012-2025 do projeto de lei 012-2025 do Poder Legislativo. Altera o artigo 5º do projeto de lei número 012-012 de 3 de fevereiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos. Rodrigo Quino e Roque Haas, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, na forma regimental, vem propor a seguinte emenda com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 5º do projeto de lei número 012, de 13 de fevereiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Os contratados firmados nos termos desta lei terão validade de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 6 meses, mediante interesse público e justificativa técnica. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação. Assinado Rodrigo Quinto, Roque Haas, vereadores.
A emenda está em votação. Quem for favorável permaneça sentado ou do contrário se manifeste levantando. A emenda está aprovada. Projeto 012 com emenda legislativa.
Projeto de lei número 012, 3 de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto 012 com emenda legislativa está aprovado. Projeto 014.
Projeto de lei número 014, de 3 de fevereiro de 2025, autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento religioso cultural denominado de 47ª Romaria da Terra, indica recursos e dá providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 015.
Projeto de Lei 015, de 3 de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicionais no montante de R$ 669.400, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Anteprojeto 02-2025 do Legislativo. Projeto 020.
Projeto de Lei número 020, de 19 de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especiais nos valores e aplicações seguintes, indica recurso e dá providência.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. Projeto está aprovado. Anteprojeto 02/2025 do Legislativo.
Sidney Ecker, prefeito municipal de Arroio do Meio. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Dispõe sobre obrigatoriedade de consulta popular para doação de áreas verdes ou institucionais do município de Arroio do Meio e dá outras providências.
O anteprojeto está em discussão. O anteprojeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado.
Rocha?
Eu só queria contribuir um pouco sobre esse anteprojeto, né? Existe essa lei já de permuta, né? Mas automaticamente em 10 anos ela volta ao município, né? Então, se futuramente numa área dessa o município precisar para fazer uma escola, uma creche nesse sentido, né? Ela não é de domínio vitalício, né? É de um espaço de 10 anos que, no caso, uma entidade pode se usufruir e daí pode ser renovado se a comunidade bem desejar, né? Mas eu acho que é louvável esse anteprojeto e com certeza vai agregar pelo menos pessoas mais interessadas para manter essas áreas também limpas, né?
O anteprojeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O anteprojeto está aprovado. Projeto 017, 018, 019 e 021 de 2025 do Executivo, baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.